A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
E os bondes da Light tinham seu lugar de destaque no transporte público da Fortaleza Antiga. Eles eram ronceiros, de vez em quando davam prego, mas até que serviam. Os auto-ônibus não eram em número suficiente e o jeito era andar mesmo de bonde elétrico. Em 1949, eles começaram a desaparecer. Certa manhã, quando eu ia para o colégio cearense na Duque de Caxias, bem perto do calçamento de Messejana, Avenida Visconde do Rio Branco, vi um quadro impressionante. Operários cavando o chão, retirando o calçamento tosco e os trilhos do bonde que fazia a linha Joaquim Távora. Por sinal, a garagem dos Monstrengos era bem perto. Assim, desapareceram os bondes, que já mereceu até um agradável livro do Zenil Almada intitulado O Bonde e Outras Recordações. Zenil Almada faleceu há alguns anos, mas deixou gostosa narração sobre os carris urbanos de Fortaleza. Parece até que eu revejo uma placa na parte interior de todos os bondes com a recomendação: é proibido morcegar nos bondes. Era um aviso para os namorados, linguagem da época, soube depois. Falavam até que o escritor Rábula, Rábula é quem advoga sem diploma, não existe mais, penso eu. O humorista Quintino Cunha, certa manhã, sentou no banco de um bonde em direção a São Gerardo. No assento de trás, estudantes penduraram um pedaço de pano no seu paletó, como se fosse uma cauda, um rabo. Quintino viu, nada disse. Ao descer no fim da linha ao lado do Colégio Santa Isabel, retirou o pano e entregou às jovens, dizendo: jovens, aqui está de volta, já usei. De volta às aulas, ao chegar em casa, na Rua do Imperador, vi meu pai com voz de speaker, locutor daquele tempo. Estou lendo aqui no jornal, operários da prefeitura estão lançando a última pá de cal sobre os nossos bondes, arrancando a linha férrea, extirpando finalmente da memória do nosso povo os remanescentes de um período de 30 anos da história citadina. Ele emocionado, e eu também, embora muito jovem, nem sabia o que era aquilo. Era no tempo do prefeito Acrísio Moreira da Rocha. Ele terminou com os bondes e o reinado da Light. Um outro prefeito, o general Murilo Borges, tentou anos depois o retorno, mas não deu certo, o retorno do bonde elétrico ou de um ônibus elétrico. Não se sabe onde eles estão. Os filhos de Candinha, ditado antigo, dizem que muitos dos bancos de madeira e ferro foram levados para casas de veraneio de capitalistas, os ricos ou bangalôs da aldeota. E é bom falar que hoje eu li no jornal, Ronaldo, que o prefeito Roberto Cláudio está pensando voltar ônibus elétricos para Fortaleza. Do bonde ficou somente no nosso linguajar, quando queremos dizer que é muito grande, afirmamos: de tamanho de um bonde. Tudo história da Fortaleza Antiga.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente, o Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Hoje, neste espaço, conversamos com a assessora jurídica da Ouvidoria Parlamentar da Assembleia Legislativa, doutora Isabel Chaves. Doutora Isabel, um bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia.
Doutora Isabel, nós aqui na Rádio FM Assembleia damos o maior prestígio à ouvidoria. Consideramos a presença do ouvidor em qualquer local importantíssimo, como elo ligando as pessoas com o local onde ela trabalha. A senhora já se convenceu disso, da ouvidoria, como ela é importante, né, doutora?
Sem dúvida alguma, Narcélio. A ouvidoria tem um papel importantíssimo de atender ao cidadão nos seus diversos tipos de questionamentos, né? E a ouvidoria da Assembleia Legislativa é uma ouvidoria parlamentar. Ela tem como um dos seus objetivos aproximar o cidadão do parlamento cearense. Além disso, ela também busca facilitar o aprimoramento do serviço público prestado pela ouvidoria parlamentar, pela Assembleia Legislativa em geral.
E tem início, a partir do próximo mês, uma campanha junto aos servidores para esclarecimento das atividades da ouvidoria. O trabalho de divulgação é orientado pelo deputado Bruno Pedrosa, que é o ouvidor parlamentar do Poder Legislativo do Ceará. Doutora Isabel, como é que vai ser essa campanha interna aqui sobre a ouvidoria?
Isso. O deputado Bruno Pedrosa, ele foi reconduzido ao cargo recentemente pelo presidente José Sarto, e essa nomeação foi referendada pela mesa diretora, os demais parlamentares, e o deputado Bruno Pedrosa, ele quer iniciar uma campanha interna de conscientização junto aos servidores da casa com relação à importância, ao papel da ouvidoria parlamentar, para que o cidadão, os servidores, os parlamentares, eles possam buscar a ouvidoria parlamentar da Assembleia Legislativa para terem uma participação mais ativa dentro da atividade do Parlamento Cearense. Então, a intenção é visitar os setores da casa, conversar com os servidores e explicar como é que é realizada a atividade da ouvidoria parlamentar.
E enquanto isso, como é que estão as demandas recebidas pela ouvidoria, doutora?
As nossas demandas estão melhorando cada vez mais. Nós entendemos que a demanda, ela é sempre positiva, porque independente de ser uma reclamação, de ser uma denúncia, de ser uma crítica, nós temos também solicitações de informação, temos elogios. Então, nós consideramos que toda demanda é positiva, porque ela sempre vai dar um retorno, ela sempre vai ser um retrato de como anda o serviço público prestado pela Assembleia Legislativa. Então, nós estamos com uma demanda com um número considerável e 70% dessa demanda já foi concluída. 30% está em andamento e está seguindo o seu trâmite normal.
Doutora Isabel Chaves, muito obrigado. Apenas um detalhe, como é que a pessoa entra em contato com a ouvidoria?
Na Célio, nós temos vários canais de acesso à ouvidoria. Nós temos o telefone 3257-9797, temos o e-mail da ouvidoria, que é ouvidoria@l.ce.gov.br, temos o portal da Assembleia, né? Na página da Assembleia tem um link da ouvidoria parlamentar, onde você pode registrar a sua demanda, e temos também a opção do atendimento presencial, no quarto andar, a sala 7, no edifício deputado José Euclides Ferreira Gomes, que é o prédio anexo da Assembleia. Nós funcionamos de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 13 às 17.
Eu também tomei conhecimento que está previsto para o segundo semestre o reinício dos programas da ouvidoria, veiculados pelos meios de comunicação da Assembleia, incluindo naturalmente a nossa emissora.
Isso mesmo, o deputado Bruno Pedrosa vai retomar. Ele já havia iniciado um programa na TV Assembleia, onde ele tirava dúvidas e vai voltar a participar do programa do Nacélio, né, no quadro sobre ouvidorias.
Será um prazer recebermos aqui o ouvidor e a senhora também, doutora. Muito obrigado, hein?
Muito obrigada, Nacélio. Bom dia.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você. No centro das discussões, você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A crise provocada pelo vazamento de mensagens entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato promete continuar ocupando os principais espaços da mídia brasileira.
Entrevista.
Para um assunto tão importante, foi convidado pela produção do programa o advogado e ex-procurador-geral do Estado, Dr. Djalma Pinto. Dr. Djalma, bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Prazer ouvi-lo.
Dr. Djalma, comecemos pela esta informação. A mídia divulgou informações sobre a possibilidade do julgamento do Lula, do ex-presidente, que culminou em sua prisão, para ser anulada a prisão dele. É o que foi dito aí, havia a possibilidade de uma anulação. Ontem, esse julgamento foi adiado pelo Tribunal Superior. Pergunto ao senhor, qual é a sua avaliação a respeito?
Em primeiro lugar, Marcelo, existe uma tolerância excessiva com a criminalidade no Brasil. Você constata, e isso é fato público e notório, o Brasil foi saqueado, a Petrobras foi assaltada, houve um assalto de mais de 100 bilhões de reais, tudo documentado, os criminosos devolveram o dinheiro, só na casa de um delinquente, no apartamento, foram encontrados mais de 35 milhões de reais. E a sociedade brasileira está agora preocupada com um crime, que foi a invasão do hacker nos telefones celulares dos procuradores e do magistrado que conduziu uma investigação inédita na República. O Brasil vem sendo saqueado há séculos com uma classe política exclusivamente preocupada com seu interesse, com o chamado toma lá, dá cá, assaltando o dinheiro dos contribuintes, que são convocados a pagar tributos cada vez em quantidade mais excessiva, sem retorno algum, uma sociedade pobre, violenta, indigente, desigual, e no momento em que jovens e um magistrado corajoso que sacrificaram a própria liberdade não podem andar na rua de nenhuma cidade sem que estejam protegidos pelo aparato repressor e policial do Estado, esses jovens agora passaram a ser execrados por uma ação criminosa de delinquentes que não se conformam com a aplicação da lei, porque tradicionalmente essa é a cultura do Brasil. Então, o que, no primeiro lugar, você, imagine você que conhece televisão, você dá uma entrevista de 5 minutos para uma televisão. O cidadão vai editar aquela entrevista. Você mesmo pode ser surpreendido com as palavras que ele vai fazer a junção daquilo que foi pronunciado por você e distorcer completamente aquilo que você disse. Então, o que é que está acontecendo? Pegar criminosamente, ninguém sabe nem se isso é verdade, se procedem essas alegações ou esses textos que estão sendo veiculados na mídia brasileira, sem contextualização. O cara juntou, ele criminosamente captou 3 horas de conversa, ele editou aquilo. Aí você não sabe que ele produziu aquela prova, por isso que a prova é ilícita, prova criminosamente obtida, e a sociedade brasileira está debruçando, fazendo o mimimi, como se não tivesse sido assaltada, como se não tivesse havido o assalto da Petrobras, dessa refinaria Abreu Lima de Pernambuco, uma refinaria obsoleta, como se não existisse o assalto de Passatina, aquelas refinarias compradas criminosamente nos Estados Unidos. Enfim, o que o Brasil precisa é levar em consideração uma lição de Stuart Mill, um filósofo do século XIX, muito respeitado não apenas na Inglaterra, mas no mundo todo. Disse o Stuart Mill: um povo deve ser considerado desqualificado para uma liberdade que não seja limitada se ele não cooperar ativamente com a lei e com as autoridades públicas na repressão de malfeitores. Um povo, continua Stuart Mill, no século XIX, um povo que está mais disposto a proteger um criminoso do que puni-lo, que, como os hindus, juram falso testemunho para proteger um homem que os roubou, ao invés de assumir o problema ou vingar-se apresentando provas contra ele, requer que as autoridades públicas estejam armadas com poderes muito mais severos de repressão do que em qualquer outro lugar, uma vez que os requisitos indispensáveis da vida civilizada já não tem mais nada como base. Esse é o problema, rapaz. No lugar de estarem procurando apurar o crime do vazamento, querem execrar um magistrado que, pela primeira vez, rompeu uma tolerância para com a corrupção numa república devastada de delinquentes que exercem o poder, comprando votos, praticando abuso do poder político e econômico, para se manterem no poder, devastando o dinheiro da população. População essa, pobre, sem escolaridade e cada vez mais violenta. Nós temos é que refletir, mudar o perfil desses políticos, rapaz. Nós temos é que estimular uma nova geração. Esses caras deviam reconhecer, como reconheceu um americano que fraudou a bolsa lá em Nova York. O cara está preso por 150 anos, condenado. O Bernier Madoff deu um prejuízo para os credores, os investidores americanos, de $50 bilhões. Está preso, condenado a 150 anos de reclusão, sem direito a qualquer regalia. pediu desculpa, está arrependido, não queria nem que a mulher dele fosse visitá-lo, porque tinha vergonha da mulher. O filho dele se suicidou, envergonhado pela ação do pai. Agora, no Brasil, o criminoso que faz o hackeamento, hackeou os telefones dos procuradores e do juiz, aí ganha um espaço na mídia, como se não tivesse existido assalto, como se não tivesse havido crime contra o patrimônio público. O que a mídia brasileira devia estar preocupada era com a falta de julgamento de mais de 200 deputados e senadores que estão com processos criminais sendo apurados no Supremo Tribunal Federal. Ela devia estar preocupada era com a prescrição em um ano de 6 processos do senador Jader Barbalho, que esses processos estão lá na Suprema Corte, nunca foram julgados, e o cidadão vai no Congresso representar o povo. Como é que uma nação dessa vai sair dessa situação de indigência e de pobreza? Essa que é a dura realidade.
Doutor Djalma Pinto é advogado, ex-procurador-geral do Estado, e sempre participa desse programa com suas informações, seus comentários, que chegam até os ouvintes pela importância que nós damos ao seu trabalho, à sua maneira de encarar os assuntos que dizem respeito à vida política, administrativa, de uma maneira geral. Doutor Djalma, desta forma, o vazamento de informações compromete a Operação Lava Jato?
Na minha avaliação, de jeito nenhum, por uma razão. Primeiro que essa prova ela é inútil, a Constituição mesmo não aceita essa prova obtida de forma criminosa. Segundo, por quê? Primeiro que você não pode nem saber o que foi realmente conversado, porque o negócio é editado. Você, quando vai editar, você te pinça aquelas partes que convêm a você, sobretudo quando você, como jornalista, está interessado na causa, você quer denegrir os responsáveis pela apuração, você quer contribuir para a consagração tradicional da impunidade na República. Em segundo lugar, o conteúdo não compromete a veracidade dos fatos, a prova, a autoria dos delitos estão lá, está exuberantemente demonstrada essa prova, seja pela via documental, seja pela via pericial, seja pela via testemunhal. Os delatores confessaram, detalharam como era que a organização criminosa agia. Então, não existe possibilidade de anulação, a menos que se queira perpetuar essa histórica situação da impunidade que já foi denunciada na série. No ano 2000, o senador, então senador do Rio Grande do Sul, Pedro Simon, ele deu uma entrevista nos órgãos de comunicação do Brasil, dizendo o seguinte: criou-se uma jurisprudência segundo a qual processos envolvendo gente rica e importante não é para acabar nunca, não é para colocar ninguém na cadeia, e não se pode criticar quem tem essa impressão no Brasil. Basta examinar como andam os processos de gente importante e abrir as cadeias para ver quem é que está lá dentro. Portanto, o que foi que a Operação Lava Jato fez? Rompeu com essa cultura muito bem descrita pelo senador Pedro Simon. Ela contrariou o interesse de banqueiros, de políticos sem foro privilegiado. Por isso, essa reação respaldando a ação criminosa para querer desmoralizar essa operação que é inédita na história da República. Não há nulidade nenhuma. O conteúdo que foi veiculado de forma criminosa e editado, que você não pode saber qual é o conteúdo daquela manifestação, se verdadeira for, não tem o condão de esvaziar uma prova ou um fato realmente inquestionável. Houve assalto, esse é que é o ponto. E quem cometeu o assalto devia pedir desculpa, se reconciliar com a sua consciência, reconhecer que foi nocivo ao Brasil. Você tem que admitir, por outro lado, que seja a direita, seja a esquerda, tem que buscar, se inspirar em pessoas que tenham compromisso com o bem comum, com a prosperidade do país. Nós somos uma nação pobre por causa das políticas públicas adotadas de má fé ou por incompetência, mas, no mais das vezes, por má fé, daqueles que têm a competência de conduzir o destino da nação. Enquanto nós não mudarmos essa mentalidade, colocando no poder pessoas comprometidas com o bem comum, comprometidas com a impessoalidade, com a correta aplicação do dinheiro público, pode preparar, Marcelo, o seu bolso como contribuinte, e cada cidadão pode ter a certeza, vai ser convocado a pagar mais tributo, e o Estado vai viver sempre na situação de insolvência, sendo obrigado, portanto, em consequência disso, a pagar juros, porque gasta muito mais de forma irresponsável do que arrecada. Para tanto, vai ter que aumentar o tributo, ou então tem que tomar dinheiro emprestado dos investidores, de quem tem dinheiro para emprestar o tesouro. Por isso que nós pagamos juros muito altos. Temos que nos inspirar em pessoas como Pepe Mujica, lá do Uruguai, Michelle Bachelet, do Chile, pessoas que, sendo mesmo de esquerda, têm postura de estadista, pessoas que têm respeito ao dinheiro público, e não nos aliarmos, inspirarmos em Hugo Chávez, Fidel Castro, Pinochet, outras pessoas que foram nocivas à sociedade. O Brasil tem que romper essa cultura da conivência, da cumplicidade com o assalto de dinheiro público. Quem assalta dinheiro público, Marcelo, é mais nocivo do que o assaltante que toma o dinheiro do cidadão na rua, que toma o celular. E o Brasil, para você ter uma ideia da nossa distorção cultural, quando o garoto de 20 anos assalta na parada de ônibus o celular de uma pessoa, se ele for preso, se a população conseguir alcançá-lo, ele é linchado. E se a polícia não chegar, ele é assassinado, porque a população não aceita, não tolera o assalto ao dinheiro privado. Agora, quando se trata de assalto ao dinheiro público, aí não. Até o hacker vai hackear, vai pegar a palavra do acusador, do juiz, para incriminar quem? A autoridade que quer aplicar a lei. Ninguém quer saber, por exemplo, por que o Supremo não julga os deputados e senadores que estão lá com o processo na iminência de ocorrer a prescrição. Foi dinheiro público que foi assaltado, mas ninguém respeita o dinheiro público, nem o cidadão zela pelo dinheiro que ele paga, porque falta informação, falta educação para a cidadania. Precisamos virar essa página, construir uma república da impessoalidade, da eficiência, com oportunidade para todos, caçando o mandato de quem compra voto, conscientizando o comprador de voto, o político que usa o poder em benefício próprio, de que ele é a pessoa mais nociva na sociedade. Esse cara lá de Nova York, que enganou os investidores, que enganou a população, ele é tido como o homem mais odiado de Nova York. E aqui no Brasil, ao invés de respeitar os juízes e os procuradores que conseguiram romper essa inércia da impunidade, estão prestigiando quem criminosamente devassou a intimidade dessas autoridades. Essa é a nossa triste realidade.
Doutor Djalma Pinto, muito obrigado pela sua presença, um bom dia e até uma outra oportunidade.
Um abraço.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom dia, pesquisador, historiador Marli Falcão.
Bom dia, Natália. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da Rua Borges da Fonseca. Esta é uma rua do bairro Farias Brito, popularmente chamado Otávio Bonfim, e tem por patrono Antônio José Vitoriano Borges da Fonseca, nascido em Recife, Pernambuco, no dia 26 de fevereiro de 1718. Autor da célebre nobiliarquia pernambucana, foi governador do Ceará de 25 de abril de 1765 a outubro de 1781. Essa artéria é a antiga Rua São Lourenço. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Repórter Silvio Augusto, Silvio.
Hoje, Fortaleza será a capital do debate sobre o seguro de transporte. O tema é de grande importância para empresas que atuam no mercado de logística e que precisam assegurar mais segurança no transporte da carga. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o David Silva, que é um dos organizadores aqui do debate e diretor executivo de gerenciamento de risco. Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Nós vamos fazer hoje um debate, justamente para que possa ser envolvido todos os players envolvidos na logística e seguro de transporte e gerenciamento de risco a nível nacional.
É um tema importante, principalmente sobre o transporte de carga, já que hoje nas estradas existem muitos assaltos.
Sim, o Brasil hoje, infelizmente, é o país com maior índice de roubo de carga no mundo e nós temos essa incumbência de, com serviço de inteligência, tecnologia, resolver e auxiliar o poder público para evitar e mitigar o risco nas estradas.
Já que o Ceará, ao longo dos últimos anos, vem se destacando tanto na importação como na exportação de produtos, além de registrar um crescimento das operações.
Sim, o Ceará ele está crescendo cada vez mais na logística e é muito importante para as seguradoras, né? Então precisamos realmente ter um foco especial e uma atenção muito carinhosa e especial com o Ceará.
Qual é a programação do debate?
A programação do debate, o primeiro painel será feito pelo Alfredo Chay, vai falar de logística internacional e o crescimento, né, da logística. E o segundo debate é justamente sobre gerenciamento de risco e para evitar perdas nas estradas e conseguir mitigar esses riscos que ocorrem hoje em dia.
Esse tipo de segurança, que é o rastreamento, ele tem crescido no estado?
Tem crescido não só no estado, mas no Brasil de uma forma geral. É extremamente importante para ajudar os policiais num evento de roubo de carga, que o roubo de carga hoje, infelizmente, também ele alimenta o crime organizado.
Começa daqui a pouco na FIEC.
Exatamente, já às 8h30 começa na FIEC e estaremos prontos para receber o público cearense.
Muito obrigado. Conversamos com David Silva, diretor executivo de gerenciamento de risco e organizador do debate sobre o seguro de transporte que acontece na Federação das Indústrias do Estado do Ceará, aqui na Avenida Barão de Estudos, no bairro Aldeota, em Fortaleza.
E já pintou outro frete. Estou indo embarcar a carga no caminhão e hoje mesmo eu viro a noite na estrada, viu?
Tem certeza que tem condições de dirigir?
Você precisa descansar, colocar o seu sono em dia.
Tomar Rebite, café, não resolve não, hein?
Você não tiver em condições, para no posto e descansa.
Descansa.
A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Descanse antes de pegar o volante, dirija com responsabilidade e conte com a gente nas estradas. Evitar acidentes também é com você, mas se acontecer, ligue pra gente. 191, Polícia Rodoviária Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Marcelo Lima Verde.
Audiência pública realizada em alusão ao Dia Internacional da Luta pela Prevenção da Tortura, celebrado em 26 de junho.
Entrevista.
A iniciativa foi do deputado Renato Roseno, com quem vamos conversar agora. Deputado Renato Roseno, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos amigos e amigas da Rádio FM Assembleia. Amanhã, dia 26, é a data mundial de prevenção e combate à tortura. Esse que é um dos crimes mais covardes que existem e um crime contra a humanidade. O Brasil, ele assina há muitos anos vários documentos internacionais se comprometendo a prevenir e combater a tortura. O que é a tortura? É quando alguém que está privado da sua liberdade, seja no sistema prisional, num hospital psiquiátrico, numa instituição socioeducativa, essa pessoa é submetida a um tratamento cruel, degradante, uma violência física ou psicológica por um agente de Estado, como forma de castigo para infligir dor ou para retirar alguma informação. Nós, lamentavelmente, temos que reconhecer que o Brasil tem tortura, né, de forma epidêmica, isso é lamentável, né? Nós temos muitas instituições estatais que inclusive tem produzido informações sobre a ocorrência desse crime, repito, é um crime bastante, bastante grave. Ontem nós recebemos, né, várias entidades, as mais diversas, estiveram presentes a secretária executiva de de Direitos Humanos do Governo do Estado, a secretária Lia Gomes, o conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Hélio Deitão, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, doutora Ana Virgínia, o Fórum da Luta Antimanicomial, doutora Márcia Lustosa, o Fórum DCA, o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Então foi sobretudo, um grande número de familiares e internos que estavam denunciando a atual situação do sistema prisional, sobretudo de várias denúncias de tratamento degradante e também de tortura. Além disso, nós debatemos a necessidade de defender uma instituição que é fruto de um compromisso internacional que o Brasil assumiu, que é o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Existe um decreto do atual presidente que, na prática, revoga. Inclusive, vamos lembrar que ele já fez várias declarações simpáticas a torturadores, o que é, sem dúvida alguma, um absurdo total e completo um chefe de Estado declarar isso. E, lamentavelmente, esse decreto que ele editou é um decreto que desmonta, repito, um compromisso nosso. O Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, a Ordem dos Advogados do Brasil já estão, obviamente, enfrentando nas cortes esse decreto, que é um decreto, um desatino completo. Mas também aqui, localmente, nós estamos aguardando, reivindicando, pressionando para que nós tenhamos um mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura, que é um mecanismo composto por peritos independentes que podem fiscalizar essas instituições de privação de liberdade, hospitais psiquiátricos, instituições prisionais, delegacias, instituições socioeducativas. E para nós, a melhor prevenção é a presença. A tortura é um crime de oportunidade, é um crime covarde, um crime dos covardes. Então, se você reduz a oportunidade pela presença da fiscalização, isso é importante para a sociedade. Por que isso? Nós precisamos, sobretudo, garantir que toda e qualquer pessoa seja tratada condignamente, seja tratada dignamente. E que ela, quando estiver sob custódia do Estado, ela seja, obviamente, tratada de acordo com os rigores da lei, que ela seja sancionada dentro dos rigores da lei, que ela seja responsabilizada dentro dos rigores da lei. Mas o que nós não podemos admitir numa democracia é afastarmos-nos do cumprimento do devido processo legal, e, sobretudo, acharmos que a violência, porque aquele que produz violência em nome do combate à violência se torna tão violento, ou até pior, pela covardia, do que o crime que ele quer responsabilizar. Por isso mesmo, nós realizamos essa audiência, tiramos alguns encaminhamentos e vamos continuar lutando, tanto pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, como pelo nosso Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura.
Deputado Renato Rosena é o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania do Poder Legislativo do Ceará. Deputado, o senhor continua recebendo muitas denúncias com relação a torturas?
Nós, na Comissão de Direitos Humanos, sem dúvida, o escritório Frei Tito de Alencar também, que é um escritório vinculado à Comissão de Direitos Humanos, de Assessoria Jurídica Popular, mas a Ouvidoria de Direitos Humanos do Estado, as ouvidorias em geral, mas eu destacaria aqui a Ouvidoria de Direitos Humanos, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria Pública do Estado, o Ministério Público, ou seja, inclusive esses foram os encaminhamentos, tentar unificar o fluxo dessas denúncias para tentar monitorar o acompanhamento delas, ou seja, a pessoa faz a denúncia, é importante que essa denúncia ela seja checada, investigada, e que, havendo aí as condições de responsabilização, que haja a responsabilização desses fatos. Por isso mesmo, para nós é tão importante, e é que eu reitero, a Comissão de Direitos Humanos ela é uma trincheira democrática, só há democracia se houver respeito ao devido processo legal, aos direitos fundamentais da pessoa humana. Isso para nós é condição da democracia. Quem está nos ouvindo agora, pode estar imaginando assim, mas e aquele que porventura tenha cometido crime, Bem, nós afirmamos que nós somos uma civilização, uma sociedade democrática, quando nós conseguimos responsabilizar as pessoas que porventura tenham cometido ilícitos dentro dos rigores da lei, dentro do devido processo legal. É isso que nos torna uma sociedade civilizada, mais democrática, e para nós isso é muito importante. afastarmos-nos de qualquer tentação, né, autoritária, violência, qualquer fascínio, né, sedutor da violência. Eu sei que o Brasil está vivendo hoje, inclusive, várias vozes que exortam um verdadeiro fascínio pela violência, pelo armamentismo, né, pela, inclusive, repito, pela tortura, repito que o atual mandatário da nação já exortou, inclusive, figuras de torturadores da ditadura militar, repito, isso é um absurdo, numa nação democrática, né, isso não seria tolerado e tolerável, né, que um mandatário ele fizesse exortação a um crime de lesa humanidade, a um crime contra a humanidade, como é o crime de tortura. Por isso mesmo, para nós é muito importante que, dizer isso. A paz que todos nós queremos, que temos o direito, é fruto da justiça, né, da aplicação correta e rigorosa das leis. A violência não só nos trará mais violência, o ódio, né, perpetrado, ele só nos trará mais ódio. Então, por isso que para nós é muito importante, né, o estrito cumprimento dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. E eu coloco, mais uma vez e sempre, a Comissão de Direitos Humanos, que vai completar aí seus 26 anos de atuação na Assembleia Legislativa do Estado, aberta como um serviço à disposição da sociedade cearense. E lembrar também que os trabalhadores desses sistemas, eles também encontram, né, os trabalhadores da segurança pública, do sistema prisional, ou seja, os agentes penitenciários, os policiais civis ou militares, os agentes socioeducadores, nós estamos também abertos, né, sempre, eu tenho recebido várias, né, situações também, em que nós encaminhamos as denúncias desses trabalhadores, porque nós olhamos os sistemas por inteiro. Nós olhamos, né, o sistema, a sociedade, a comunidade, os seus trabalhadores, nós também nos colocamos abertos a esses trabalhadores no sentido de acolher as suas demandas, reivindicações e também as suas denúncias, bem como, repito mais uma vez, a dos familiares daqueles que se encontram privados de liberdade. A pessoa privada de liberdade, ela foi privada de liberdade, mas não foi privada de outros direitos. Isso é importante que se diga. E a democracia e o Estado de Direito se comprovam quando nós, né, somos corretos na aplicação da lei do direito.
Deputado Renato Roseno, muito obrigado. Um bom dia para o senhor, hein?
Bom dia, Nacélio, meu abraço. É sempre uma alegria conversar com você e com todos que fazem a Rádio FM Assembleia. Meu abraço ao Ronaldo César, a Simone, a Fátima, a todos que fazem a rádio.
Um serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o escritório Frei Tito de Alencar, homenagem ao frade dominicano preso e torturado por defender os direitos humanos. O Frei Tito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana. Advogados e educadores defendem a moradia digna, os direitos de quilombolas, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, bem como os grupos discriminados pelo racismo, homofobia e intolerância religiosa. O escritório Frei Tito é uma espécie de PROCON dos movimentos sociais, atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos, bem como aos casos individuais de repercussão coletiva.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Você é diferente das outras pessoas. Você tem os mesmos direitos que a sua família e os seus amigos. Os mesmos direitos de quem você não gosta e de quem você nunca viu. Direitos humanos. Em cada diferença, a igualdade. Realização Movimento Nacional dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Fortaleza é a capital do Nordeste com maior percentual de motoristas que utilizam aparelho celular ao conduzir veículos. A jornalista Tassiana Campos fala diretamente da sala Dizia Sá, redação da Rádio FM Assembleia, com mais detalhes. Bom dia, Tassiana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Conforme pesquisa do Ministério da Saúde divulgada nesta segunda-feira, 23,46% dos motoristas do estado praticam essa infração de trânsito. A informação inédita consta no Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico de 2018. Para obter o resultado, o órgão federal entrevistou em todo o Brasil 52.395 pessoas maiores de 18 anos. A coleta dos dados aconteceu entre fevereiro e dezembro do ano passado. Ainda segundo o estudo, Fortaleza aparece em primeiro lugar do Nordeste como a capital em que mais condutores afirmaram ter recebido multa por excesso de velocidade no trânsito. Uma média de 14,64% sofreu a penalidade nos 12 meses anteriores à entrevista. A cidade é seguida por Salvador, Teresina e Natal. A capital cearense apresenta um número baixo de motoristas que afirmaram dirigir após o consumo abusivo de álcool. De acordo com a pesquisa Vigitel 2018, apenas 0,67% cometem a irregularidade, colocando assim Fortaleza em quarto lugar do Nordeste, empatada com Natal. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece multa de R$ 293,47 e aplicação de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação para quem usa o celular enquanto dirige. A infração é considerada gravíssima. Já as multas para excesso de velocidade variam. Quando o condutor atinge até 20% permitido na via, o valor da penalidade é de R$ 130 e 4 pontos na CNH. Entre 20 e 50% de velocidade, a infração é grave e custa R$ 195,00, acrescida de 5 pontos na carteira. Caso o motorista exceda em mais de 50% a velocidade permitida, a transgressão é tida como gravíssima e tem o valor de R$ 293,00, além da suspensão do direito de dirigir. Tarciana Campos, da redação.
Por que fazer isso? Trânsito sem celular. Seja você a mudança no trânsito.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Agora é o Dr. Gerson Marques, coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará. Doutor Gerson, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes.
O senhor hoje fala sobre a abertura do comércio aos domingos e feriados, não é isso?
Isso mesmo, Narcélio. Vamos falar sobre esse tema que está causando muita discussão, não só aqui no Ceará, como no país todo. Veja bem, parte considerável das empresas, especialmente do setor do comércio, deseja funcionar livremente domingo, feriado, sem limite de horário, a qualquer hora de manhã, de tarde, de noite, a qualquer hora. Este é um grande sonho que o empresariado acalenta. E existe, todavia, uma lei, que é a Lei 10.101, ela é de 2000, teve uma alteração depois, mas ela é de 2000, que diz que a cada 3 semanas, o repouso semanal dos trabalhadores deve coincidir com o domingo. E determina que é autorizado o trabalho em feriados, desde que é autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal. Então, nós temos aqui dois empecilhos que, em tese, restringem o livre funcionamento do comércio na ótica empresarial. Um é o trabalho no domingo, e, de fato, a Constituição diz que o repouso semanal do trabalhador é preferencialmente aos domingos, e essa lei vem dizer que, no setor do comércio, a cada 3 semanas deve haver um domingo de repouso. Os outros dias da semana pode ser terça, quarta, quinta, de acordo com as conveniências. E sucede que foi editada agora em abril, finalzinho de abril de 2019, a medida provisória número 881, que institui princípios de liberdade econômica no Brasil. E o seu artigo 3º, inciso 2, estabelece os direitos do empresário, entre os quais, eu vou abrir aspas aqui, é produzir, empregar, gerar renda, assegurada a liberdade para desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou qualquer dia da semana. Aí vou fechar as aspas. Então, em qualquer horário, qualquer dia da semana, isso suscitou novamente um rebuliço para que o comércio possa funcionar em qualquer dia. Normalmente, os empresários param a leitura aí, nesse ponto onde eu acabei de ler, para defender que agora está autorizado o funcionamento total do comércio em qualquer dia da semana, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, não feriado, e em qualquer horário, manhã, de tarde, noite, madrugada, em qualquer horário. E para completar esse raciocínio empresarial, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia lançou agora, no dia 19 deste mês de junho, uma portaria, que é a portaria 604, cujo artigo 1º, ele diz assim, é concedida em caráter permanente autorização para o trabalho aos domingos e feriados. E mais na frente, coloca o setor do comércio, várias atividades do comércio, como abrangidas por essa liberdade. E os empresários entendem, então, muitos empresários, obviamente não todos, que aí estaria o gancho para a abertura do comércio em qualquer dia e qualquer horário. Acontece, na série ouvintes, que existem alguns detalhes a se considerar nesse quadro. Daquela leitura da medida provisória, que possibilitou o livre, ou possibilita o livre comércio da empresa em qualquer dia e horário, determina, no entanto, que seja observada a legislação trabalhista. Observe que aí tem um mais. Ela é livre, a abertura do comércio, mas observada a legislação trabalhista. Está na medida provisória. Portanto, observada a legislação trabalhista, é a Lei 10.101, que coloca alguns limites, a negociação coletiva, a convenção coletiva para o funcionamento nos feriados, também a coincidência no domingo a cada 3 semanas. Estes são limites que estão lá na legislação do trabalho. Quem trabalhar à noite vai ter direito ao adicional noturno, quem trabalha mais de 8 horas tem direito a um adicional de hora extra. É preciso verificar também as condições de trabalho, enfim, isso é a legislação trabalhista. E tem que se observar também a legislação municipal. Aqui em Fortaleza, por exemplo, o comércio no centro da cidade não pode funcionar depois das 16 horas do sábado, porque nós temos uma lei. E outra coisa é que essa portaria, ela não é uma lei, é só uma portaria. A portaria tem que observar, se submeter à legislação, à lei que lhe é superior. Enfim, para a gente finalizar essa palavra de hoje, na série ouvintes, apesar da intenção dos empresários, é preciso compatibilizar a liberdade empresarial com os direitos sociais. Nós procuramos é compatibilizar. E nesse contexto, prevalece ainda aqueles limites do funcionamento do comércio com respeito aos direitos sociais que não podem ser vilipendiados, são direitos da Constituição, em nome apenas da liberdade empresarial. Os dois direitos têm o mesmo valor, a mesma importância, a mesma hierarquia, devem ser compatibilizados. O funcionamento do comércio nos feriados depende ainda de negociação coletiva de trabalho com o Sindicato dos Trabalhadores. É isso, Marcelo, as nossas orientações para hoje.
Dr. Gerson Marques, um bom dia, muito obrigado. Até a próxima semana.
Bom dia, até a próxima semana. Obrigado.
O perigo está à solta. Todos os dias, você precisa estar preparado para combatê-lo. É preciso estar armado da cabeça aos pés para enfrentá-lo. Previna-se contra os acidentes de trabalho. Exija da empresa equipamentos de proteção. É mais que generosidade. É lei. Trabalhar com segurança é um direito seu. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Hoje neste espaço recebemos a advogada do Procon Assembleia, a doutora Érica Conde. Doutora Érica, bom dia.
Bom dia, Célio. Bom dia aos ouvintes da Assembleia, da Rádio Assembleia. É um prazer estar com vocês novamente.
Doutora, nós queremos conhecer mais um caso exitoso na defesa do consumidor. O que é que a senhora nos traz?
Então, nós temos um grande êxito lá no PROCON em relação aos cartões de crédito, né, aos cálculos para as faturas em atraso, aquelas faturas que os consumidores, porventura, ou de um desemprego, ou de alguma doença, eles não conseguem honrar, né, com o pagamento das faturas, e aí incidem juros exorbitantes. E o setor de cálculo do PROCON, usando um índice, né, fornecido pelo Banco Central, nós conseguimos reduzir um pouco essas taxas para que o consumidor possa honrar com aquele pagamento e pagar a dívida, né, que de fato precisa ser paga.
Uma pessoa que esteja nos ouvindo e está em idêntica situação, como é que deve proceder? Via até o PROCON, trazendo documentos, como é que ela faz?
Isso, é bem simples. Basta comparecer ao PROCON, agendar um atendimento com a nossa contadora, levando xerox das faturas que querem ser questionadas e xerox da documentação pessoal, que pode ser o RG, CNH ou qualquer outro documento com foto.
Doutora Érica Conde, muito obrigado. Um bom dia para a senhora.
Obrigada, bom dia, até mais.
O que fazer quando a fatura atrasa?
Todo mundo sabe que pagar contas em dia livra o consumidor dos juros e de cortes nos serviços. Mas quando esse atraso ocorre por falha da empresa, que não envia a fatura, o cliente não pode arcar com as consequências. A melhor maneira de evitar que a cobrança atrasada transforme a dívida em uma bola de neve é ligar para a empresa responsável pela cobrança 2 dias antes do vencimento, cobrando a fatura ou a segunda via do documento em caso de extravio. É importante anotar o número do protocolo de reclamação para poder comprovar depois que o pedido foi feito. Se, após a reclamação, a cobrança não chegar antes do vencimento ou vier cobrando alguma taxa pelo atraso, o consumidor tem que se defender. É direito dele pagá-la sem juros e sem correção. E se, mesmo depois das negociações, a empresa continuar cobrando pelos atrasos, você pode entrar com uma ação por danos morais no Juizado Especial Cível.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E agora, diretamente do plenário 13 de maio, repórter Silvio Augusto. Silvio.
Foram lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, 6 projetos de lei. Sendo 2 de autoria do deputado Elmano Freitas, 1 do deputado Fernando Santana, 1 do deputado Davi Duran, 1 do deputado Bruno Pedrosa e 1 de autoria do deputado Renato Roseno. Serão lidos 5 projetos de indicação, 1 de autoria do deputado Soldado Noélio, 1 do deputado Leonardo Araújo, 1 do deputado Aldir Mota, 1 do deputado Niso Costa e 1 em conjunto de autoria dos deputados Acrísio Sena, Elmano Freitas, Fernando Santana e Moisés Braz. E estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Bruno Gonçalves, Acrísio Sena, Evandro Leitão, Agenor Neto, Davi Duran, que ocupa o 5º tempo e cedeu o tempo para o deputado Acrísio Sena, e o 6º tempo será ocupado pelo deputado Heitor Ferrer. E para o 2º expediente, até o momento estão inscritos os deputados Fernando Santana, Antônio Granja e Nezinho Farias. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
No programa de hoje, a jornalista Tassiana Campos falou diretamente da Sala Adis e Assá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre a informação dando conta de que Fortaleza é a capital do Nordeste com maior percentual de motoristas que utilizam aparelho celular ao conduzir veículos. Ouvidoria com assessora jurídica da Ouvidoria Parlamentar da Assembleia, doutora Isabel Chaves. Entrevista com advogado e ex-procurador-geral do Estado, Djalma Pinto. Minha Rua tem história com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Legislativa em dia com Simone Silva, que também entra em contato com os entrevistados. Direitos do Consumidor, com a advogada do PROCON Assembleia, doutora Érica Cundi. Entrevista com o deputado Renato Rosena, audiência pública que foi realizada ontem, alusão ao Dia Internacional da Luta pela Prevenção da Tortura, foi tema para o deputado Renato Rosena. Direitos do Trabalhador, com o coordenador e promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das condições técnicas, entrevistou David Silva, diretor executivo de gerenciamento de riscos, e falou também há pouco, diretamente do plenário 13 de maio, sobre a sessão de Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e pela TV Assembleia. Um bom dia para todos, obrigado pela audiência. Nós estaremos de volta amanhã às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.